Dia ABC, entrevista.
Vamos conversar aqui com o Gustavo Mendonça, que é coordenador do Ensino Médio da Secretaria da Educação. Gustavo, prazer tê-lo no programa. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes do ABC. É um prazer estar falando com vocês sobre um tema tão importante.
Opa, prazer é todo nosso. O Gustavo, que notícia boa, hein? São Paulo, estado de São Paulo, é o primeiro do Brasil a homologar o novo currículo do ensino médio, Gustavo.
Exatamente, Ricardo. Somos o primeiro aí, acho que a gente tem um papel super importante aí. É de induzir o resto do Brasil também, né, a fazer essa mudança, mas é motivo de muito orgulho para a gente ter conseguido ser aprovado, e não só ser aprovado, mas aí por unanimidade, né, com o Conselho Estadual de Educação, né.
E quais são as novidades nesse currículo novo aí? Quais são as novidades? O que vai acontecer, por exemplo, para a dona de casa, para a mamãe, para o papai, ouvindo a Rádio ABC nesse momento, o que vai mudar no ensino do filho das pessoas?
Legal. Ricardo, todo aluno que ingressar no ensino médio a partir do ano que vem vai poder tomar uma decisão de qual disciplinas ele vai querer se aprofundar, né? Então, vamos supor, né, que o filho, aí da nossa ouvinte, né, ou a filha, tenha mais aptidão para a área de exatas e biológicas, ele vai poder, dentro da grade dele, ter mais aulas de matemática, de física, de química e de biologia, né? E é importante colocar que isso, essa mudança, ela vai estar alinhada também com os vestibulares, né? Além disso, né, o estudante que deseja fazer, em vez de fazer uma área de conhecimento, fazer uma formação técnica dentro do ensino médio, ele também vai poder fazer. Então, ele vai, por uma parte da carga horária dele, ele pode destinar a disciplinas técnicas, por exemplo, de desenvolvimento de sistema, né? Se ele já tem aptidão para trabalhar com isso, se ele gostaria de se inserir no mercado de trabalho de maneira mais rápida, a gente também vai ofertar a formação técnica integrada ao currículo, sem a necessidade dele ficar mais tempo na escola.
Olha, sensacional isso. Eu me lembro lá nos anos 80, quando eu estava ingressando no ensino médio, eu discutia isso com os professores. E, por incrível que pareça, conversava com os professores, eles falavam, cara, você está com uma ideia boa, mas ela é muito avançada para a nossa época. Eu falei, mas precisa ser feito, está chegando o século XXI. Eu falava com os professores, olha, já tivemos o ensino fundamental de primeira, na época era de primeira a oitava série, hoje em algumas escolas até o nono ano, mas era de primeira a oitava série. Falei, eu já aprendeu a ler, escrever, noções de inglês, noções de algumas outras matérias e tudo mais e tal. Então, o ensino fundamental. Agora, para o ensino médio, eu acho que a gente precisava se aprofundar em coisas que a gente fosse usar mais naquelas áreas que a gente tem mais afinidade, que a gente acha que, de repente, a gente possa desenvolver uma profissão. Porque senão você vai ficar mais 3 anos no ensino médio tendo aulas que servem apenas como reforço do ensino fundamental. E é muito desperdício, né? E agora nós chegamos ao século XXI. E agora nós temos essa possibilidade. Mas, o Gustavo, é importante passar para o papai e para a mamãe o seguinte: o aluno vai escolher, mas mesmo assim ele vai escolher algumas das matérias. Agora, aquelas matérias básicas, as chamadas fundamentais, essas continuarão na grade no ensino médio também, né?
Isso, galera, é extremamente importante isso que você está colocando. Todos os alunos vão seguir estudando português, matemática, educação física, arte, biologia, sociologia, história, tudo, todas as disciplinas estão garantidas. O que muda é exatamente isso, que você falou muito bem de se aprofundar, né? Eles vão ter o básico de todas as disciplinas, mas uma parte da carga horária deles, eles vão poder ter mais profundidade e, assim, sempre na área que ele tem maior aptidão, né? A gente tem o projeto de vida, né? Que é uma disciplina ali na qual eles discutem muito a vocação dos projetos deles. E eles vão poder ali, nessa disciplina, poder discutir um pouquinho mais de fato onde eles vão querer se aprofundar, né? Em qual área de conhecimento, né? E é super importante isso que você traz de uma educação conectada com o século XXI, né? Eu acho que esse é uma das diretrizes principais aqui da Secretaria na construção do currículo, né? Então, trazer novas disciplinas, né? Trazer mais empreendedorismo para a escola, disciplinas como robótica, né? Para os estudantes que têm já uma afinidade maior com a tecnologia, né? Tudo isso a gente quer muito conectar e entender em vistas, né, que ele tem que se preparar também para o ensino superior ou para o mercado de trabalho, né? Então esse novo currículo ele vai procurar abranger todas as diferentes características que a gente tem de estudantes na rede, claro que é um trabalho muito de longo prazo e que vai exigir um esforço muito grande da secretaria e também da rede. Mas a ideia muito forte é, né, da gente conectar mais estudantes com a escola fazer mais sentido para eles no ensino médio e a gente especialmente agora no período pós-pandemia que a gente está, devendo aí uma taxa de evasão que a gente não sabe, na verdade, não é difícil de ver, mas que a gente já sabe, a gente prevê que vai ser uma taxa de evasão acima do que a gente costuma ver, vai ser fundamental para manter o aluno dentro da escola, né, e trazer ele de volta também.
Sem dúvida alguma, Gustavo. Grande detalhe, olha, que grande notícia aí para você, papai e mamãe, você que tem o seu filho na escola pública, sensacional isso que o governo do Estado está proporcionando. A partir do ano que vem, né, nós teremos aí mudanças na grade curricular. E aí, dando um testemunho, dentro daquilo que eu estava colocando agora há pouco, sobre o meu ensino médio lá nos anos 80, eu debatia com os professores e com o próprio diretor, um dia eu fui levado até a sala do diretor para expor para ele o que eu estava indicando, e olha que eu não era daqueles alunos de bagunça, não. Eu apenas dei a ideia, o professor gostou e falou, vai falar com o diretor, uai. E eu fui falar com o diretor, ele engavetou lá a minha ideia. Mas o grande detalhe era o seguinte, falei, poxa vida, eu tenho aula de filosofia, eu tenho toda semana, e filosofia é importante, viu, gente? Só que era o seguinte, eu tinha quatro aulas de filosofia toda semana, quatro aulas de filosofia no primeiro ano, quatro aulas de filosofia por semana no segundo ano e quatro aulas de filosofia no terceiro ano. E eu falei assim, olha, é interessante. Eu falei, só que a gente fica lá na classe, a gente fica lá conversando, batendo papo, não sei o quê. Então chega um determinado momento que você percebia que você estava desperdiçando a oportunidade. Nada contra a aula de filosofia. Podia até ter a aula de filosofia. Mas eu achava que a gente tinha que inserir as pessoas, por exemplo, no empreendedorismo. Hoje em dia, Gustavo, nós temos visto aí nas notícias muita gente na informalidade, muita gente indo para a formalidade. Só que o cara não sabe como é que funciona uma empresa, o cara não sabe como é que monta, como é que é a questão dos impostos. Então ele chega muito verde no mercado de trabalho, ou até para abrir o seu próprio negócio, para se organizar. Então eu acho que existem coisas, hoje, por exemplo, a gente tem internet, tem informática, tem ramos aí, mecatrônica e tantas outras coisas, que de repente você pode ir inserindo e dando oportunidade do aluno já desenvolver algumas coisas. Por exemplo, um aplicativo, como é que desenvolve um aplicativo, como é que se cria, como é que desenvolve uma plataforma digital e tantas outras coisas. Eu acho que o aluno não pode chegar aos 18 anos sem saber de coisas que hoje em dia... Tudo bem que ele aprende em casa, aprende com os amigos, hoje com a internet e tudo mais e tal, mas é importante a escola participar disso, né, Gustavo?
O Ricardo Singer está colocando pontos importantes aqui, né? Primeiro, de preparar mais os jovens para o mercado de trabalho, preparar eles para desenvolver novas habilidades que o mundo de hoje está exigindo, né? Com mudanças tão rápidas, né? Isso a gente tem trabalhado já, por exemplo, né? A gente vai apertar uma das opções de itinerário profissionalizante é desenvolvimento de sistemas, né? Então, assim, eu acho que conecta muito aí com o desenvolvimento de raciocínio computacional, né? Enfim, algumas habilidades importantes, mesmo que o estudante não vá trabalhar com isso. E a mesma coisa vale, por exemplo, para uma formação técnica na área de administração também. A gente vai ofertar alguns cursos aí, como auxiliar administrativo, auxiliar de logística, para preparar os jovens para trabalhar dentro de empresas também. E uma coisa importante que você colocou, Ricardo, e acho que é importante colocar, é o seguinte, tem estudante que vai ter mais aptidão para fazer uma formação técnica, e a gente quer ofertar para ele essa possibilidade. Mas o estudante que tem mais aptidão para uma área de conhecimento ou quer se preparar para um vestibular, a gente também tem que garantir essa formação para ele, né? Então você falou, por exemplo, de filosofia, né? A gente tem um estudante que gosta mais da área de humanas, né? A gente tem feito muitos seminários com estudantes da rede, de grêmios estudantis, e muitos trazem essa preferência muito forte por uma área de conhecimento. Então, por exemplo, o estudante que tem mais experiência pela área de ciências humanas vai poder ter mais aulas de história e geografia e também de sociologia e filosofia, né? Então a gente vai dar essa oportunidade para o estudante de acordo com a aptidão dele e, claro, né, de acordo com as possibilidades que a escola puder ofertar, né? Por exemplo, o quadro de professores que ela tiver, a partir daí, ofertar os itinerários. Mas é fundamental que a gente tenha opções desde o aluno que queira se preparar para o vestibular, como para aquele que queira se aprofundar em uma ou duas áreas de conhecimento e também aquele que queira estudar coisas aí mais conectadas com o mundo do trabalho, né? Então, esse conjunto de opções que a gente está construindo aqui na Secretaria para ofertar o máximo possível aí para o estudante conseguir ao máximo realizar o projeto de vida dele dentro da escola.
Estamos conversando na Rádio ABC com Gustavo Mendonça, que é coordenador do Ensino Médio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, dando essa notícia maravilhosa. que São Paulo, primeiro estado do Brasil, aprovar um novo currículo para o ensino médio já a partir de 2021. Isso é muito importante. Agora, falando e explicando para o nosso ouvinte, Gustavo, né, a pessoa está escutando em casa e fala assim, mas vai mudar na prática no quê? Serão 12 cursos, 12 opções para os alunos no primeiro momento, não é isso, Gustavo?
Exatamente, Ricardo, nosso currículo ele traz essas 12 possibilidades de itinerários, né? Então, são as 4 áreas de conhecimento, né? Linguagens, matemática, ciências naturais e ciências humanas, né? Além disso, todas essas áreas integradas em 2, né? Então, porque, assim, a gente sabe que tem muito estudante, né, dos cursos que nós fizemos, que tem preferência não por uma área específica, mas por 2, né? Mais de 75% dos estudantes disseram para nós que tem preferência por 2 áreas de conhecimento e não só por uma. Então, por exemplo, o aluno que ele gosta de matemática e das ciências biológicas, ele vai poder fazer matemática integrada com ciências da natureza, né? Então, você pode mais 6 opções, além da formação técnica, né? Também está lá no nosso currículo. E uma, né, que né, tanto o Conselho Estadual que vem para a gente na formação técnica é a formação de professores, né? Que é um trabalho que a gente vai retomar aqui, né? O antigo ensino médio normal ou a formação para o magistério, a gente vai retomar agora com esse novo currículo, né? E tentar integrar também, junto com as secretarias municipais, para pensar, né, fazer a possibilidade do estudante estagiar nas escolas municipais de educação infantil, né? Então, isso, claro, ainda é um trabalho que a gente precisa fazer muita articulação, né? Ainda precisa conversar muito com as secretarias municipais, mas é algo aí que a gente vai se propor a fazer com a entrada desse novo currículo, porque a gente sabe da importância que é formar professores aí desde da educação de nível médio, né?
Exatamente, e sem dúvida alguma prepará-los para o mercado de trabalho e para as próprias áreas e vestibulares que eles irão prestar e tudo mais, já chegar melhor, né? Chegar, não vou dizer pronto, mas chegar melhor para o ensino superior. Eu acho isso muito importante. Olha, parabéns pelo trabalho, parabéns mesmo pessoal da Secretaria Estadual da Educação. Ô Gustavo, fiquei muito feliz de conversar contigo e sempre à disposição aqui na Rádio ABC. Uma grande sexta-feira para você, tá bom, Gustavo?
Obrigado, Ricardo, foi um enorme prazer, eu gosto muito da região do ABC, muito bom falar com vocês, e um abraço, um bom dia para todos.
Bom dia, conversamos aí com Gustavo Mendonça, coordenador do Ensino Médio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.